no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazzella.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, o microfone esportivo do Brasil está começando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional do Rio de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte do Brasil no mundo. Você que navega na internet pela ebc.com.br, o nosso abraço, o nosso carinho. Hoje, quinta-feira, 27 é o dia, 6 é o mês, 19 é o ano. Com os comentários do Valdir Luiz, do Márcio Guedes, do Bruno Mendes, na mesa de áudio Rafael Espíndola, central técnica dele, Luiz Índio Ferreira, e também a participação do Ed Guimarães, produção do Luiz Cabeça Ferreira. Você me derrubou, Rafinha, fui brincar com você, me enrolei todo, Rafael. Luiz Cabeça Ferreira está começando o programa No Mundo da Bola, sempre descontraído, com emoção, mas com conteúdo acima de tudo, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Amor.
Fazendo você feliz com o futebol, 5 da tarde, mais 5 minutinhos, e abrindo o programa de hoje.
Salve a seleção!
Repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da seleção brasileira. Logo mais tem jogo Brasil e Paraguai, direto da Arena Grêmio. Brasil. E quem pinta aqui no programa No Mundo da Bola é ele, o maneiro
Rafael Monteiro.
O volante Alan será o titular da seleção brasileira contra o Paraguai nesta quinta-feira, 9:30 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelas quartas de final da Copa América. O jogador do Napoli, da Itália, terá a missão de substituir Casemiro, que tomou o segundo cartão amarelo no último sábado contra o Peru. O substituto imediato seria Fernandinho, e o técnico Tite explica por que não optou pelo jogador.
Quem vai jogar é Alan. E o Fernando está num processo de evolução ainda. Se nós vencermos, se nós classificarmos, se nós merecermos, possivelmente ele deva estar pronto para o próximo jogo.
Fernandinho sofreu uma entorse no tornozelo contra a Venezuela no empate em 0-0 na Fonte Nova, em Salvador, capital baiana, no último dia 18. Desde então, o volante vem recuperando a condição física ideal, ainda não atingida. Sabendo o estilo defensivo do Paraguai, o volante Arthur, companheiro de Alan no meio-campo, responsável pela saída de bola, fala da responsabilidade por furar o bloqueio adversário.
Que não sou eu, né? Acho que quem for fazer jogar comigo como volante, até sobrecarrego também um pouquinho os zagueiros, que vai ter que tentar achar esse passe um pouco mais entre linhas. Sabemos que como a equipe joga, estudamos bastante. E creio eu que temos que continuar seguindo o que a gente treina, né? Que são passes em profundidade, passes furando a linha do adversário, e creio que no jogo de amanhã vai ser muito importante isso também.
Os gramados brasileiros vêm sendo bastante criticados nesta Copa América. E Arthur diz que isso não pode ser a principal preocupação.
Que não tem muito o que falar, né? Não adianta a gente ficar pensando só no campo e esquecer de jogar futebol, né? Então, o campo, se tiver ruim, não sei se vai estar. Se tiver ruim, vai estar pra gente, vai estar pra eles também. Acho que o nosso foco maior é em vencer o jogo, né? Fazer as coisas bem feitas para estarmos concentrados e buscar o resultado. Então acho que não vai ter maiores problemas, não.
O Brasil deve começar jogando com Alisson no gol, na direita Daniel Alves, dupla de zaga Marquinhos e Thiago Silva, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Arthur, Alan e Felipe Coutinho. No ataque, Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Firmino. Quem passar de fase, o adversário vai sair do confronto entre Argentina e Venezuela nesta sexta-feira no Maracanã, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado pelas informações, Rafinha. Confirmando logo mais, Brasil e o Paraguai da Arena do Grêmio. Antigamente falava estádio olímpico, agora mudou o estádio, né, terminaram e fizeram a Arena do Grêmio. Eu confesso que eu achava o olímpico mais simpático do que a Arena. Mas, já que você chegou aqui, todo lépido e fagueiro, eu ia abrir com o Bruno, mas eu vou ver que você chegou lépido e fagueiro, eu vou falar com você o boa tarde dele, que sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Mazera, para os nossos ouvintes, para o Bruno Mendes em Brasília. Olha, o Estádio Olímpico
continua. Vai dar um abraço para o Márcio Guedes, não?
Peraí, Márcio Guedes, para tudo.
Para meu tudo. Deus do céu, não, avisou, você esqueceu.
Márcio Guedes, o meu carinho, o meu abraço, tapete vermelho para você, que é meu guru, meu ídolo. E tem a mesma alegria que eu tenho de torcer pelo Glorioso.
Então você fica, já que você esqueceu, vamos a Brasília, fala com ele, o de peso. Brunão, você tá vendo? Fui dar moral pra ele, olha o que ele fez, esqueceu do nosso grande Márcio Guedes, hein?
Eu jamais esquecerei de Márcio Guedes.
Bruno, boa tarde pra você.
Boa tarde, Mazela, boa tarde ao Márcio Guedes, ao Valdir Luiz, a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Enfim, jogo hoje, eu acho, como diria aquele nosso amigo, pra cardíaco. Conforme falei ontem, eu sigo com o meu prognóstico, posso errar em muito, como, claro, já o fiz outras vezes. Eu tô vendo na rua, pelo menos aqui em Brasília, muita gente dizendo que vai ser mole pra seleção, já tá no papo. Eu ainda continuo achando que o Paraguai não vai jogar nem para um contra-ataque, nem para uma bola. Ele não vai jogar e não vai deixar a seleção jogar. E os times do Tite, eles não conseguem, são difíceis de furar bloqueio. Então, acho que o Paraguai vai tentar um jogo para o 0-0, para o Gatito poder garantir a parada toda. O Brasil que abre o olho e faça um gol logo no início do jogo, porque aí o panorama muda.
E o Fernandinho não vai jogar, para sua alegria, né?
Graças a Deus, a notícia ruim é que o Richarlison tá com cachumba e também tá fora do evento.
Tá certo, então. Eu vou deixar ele pro final, porque depois dessa falta de atenção, desta...
O senhor não me avisou.
Não tem, como o senhor avisou? Não tem que avisar. Você tem que... Segunda e quinta é sempre o Márcio. Não, você se... Boa tarde pra você, Sinergia!
Márcio Guedes.
Você tá vendo, né, senhor Márcio? Você enche a bola desse cidadão aqui e o cara nem te dá boa tarde, passa batido.
Não fala isso.
E depois fica tapete vermelho, puxando o teu saco,
tá no
caramba.
Coração.
Que vergonha, Márcio.
De outras pessoas que eu quero ver que caiam.
Para não repetir o equívoco, eu vou dar boa tarde ao Bruno, ao Cabeça, ao Mazela, a você, meu queridíssimo Valdir Luiz, a todos os operadores, ao Bocage, a Verônica, quem mais tem lá?
Ah, muita gente. Tem muita gente.
Pois é, mas olha, eu não fiquei um pouco chateado com o Valdir Luiz, porque o Valdir Luiz não precisa nem me dar boa tarde. Só a presença dele aí já aquece meu coração, entendeu?
Vamos acabar essa rasgacida que está desagradável.
Amanhã vamos tomar um chá.
Vamos então, e o joguinho de logo mais, como diria o nosso danadinho lá em Juiz de Fora hoje, o Maurício Menezes, diria assim, mas que joguinho gostoso! Você acha que vai ser gostoso esse joguinho ou vai ser para cardíaco, como falou o Bruno Mendes?
Não, em tese não concordo com o Bruno, não. Acho que pode ser tudo, porque futebol a gente já viu tanta coisa. Negócio de palpite é só palpite. Agora, fazendo um retrospecto, acho que vai ser um jogo fácil pro Brasil. O Paraguai, até agora, é muito mal na Copa América, com dois empates, dois pontos, entendeu? E o melhor jogador do Paraguai é o Gatito, que realmente pode ser até, de repente, um obstáculo para a seleção. E eu acho que o Brasil vai ganhar. Só espero que o Gatito não engula nem um frango e que não leve a goleada e tal, porque a gente tem um carinho todo especial por ele, né? O Brasil hoje não tem o Fernandinho, ainda bem, vai ter o Alan, que pode ser um bom teste para ele. E acho que o Brasil tem uma evolução. Acho que o Cebolinha tem mais uma grande chance de se firmar no time, no ataque. O Brasil tem tudo para jogar no ataque, aproveitando os flancos. Agora concordo com o Bruno que o Paraguai vai jogar com a retranca danada, que é a única chance que o Paraguai tem de segurar o jogo e, de repente, descobrir o contra-ataque, sei lá. Mas acho que esse time do Paraguai, mas é um dos piores times das últimas competições. Não tem muita imaginação, é um time que contra-ataca com muita dificuldade e só tem uma defesa, mais ou menos, que cresce quando fica muito retrancado e tal. Espera um jogo também, tipo defesa contra-ataque. Não tem mais nada que falar, não. Acho que o Brasil vai passar e vai estar na semifinal.
Tá certo, então. 17 horas, 13 minutinhos, a opinião do Bruno Mendes, a opinião do Márcio Guedes a respeito do jogo de logo mais do Brasil pela Copa América, oitavas de final em Porto Alegre, Brasil pegando o Paraguai.
Marcelo,
oi.
Só para completar, eu quero dizer o seguinte, essa questão dos campos, dos gramados é uma vergonha. O jogador, o Messi tem toda razão de reclamar, o Renato Gaúcho já falou, a gente constrói estádios maravilhosos para a Copa do Mundo, não cuida deles, alguns viram elefantes brancos e outros não viram, mas ficam... não cuidam dos estádios direito, é uma bagunça, ela inclusive no interior desse estádio também, então, eles são mal cuidados, isso aí é uma vergonha pro Brasil e pro futebol brasileiro.
Tá certo, então. Agora é 17h14 pela Nacional do Rio de Brasília. Os nossos analistas, os nossos comentaristas, ele seria o primeiro, mas devido ao equívoco cometido por esse senhor aqui no programa no Mundial, ficou de castigo, sentadinho no canto da parede. Isso, no canto.
Joelho no milho.
Joelho no milho com aquele chapéu de. Como é que tem nome?
Não é de chapéu,
não.
Hein? Chapéu de burro?
Aquele chapéuzinho comprido. Não, burro não, de esquecido. Entendeu? Boa tarde, solta a vinheta dele.
Meu amigo, boa tarde, um abraço, Mazela.
Você é a alegria do programa, Valdir.
Amigo, vou falar uma coisa pra você. Ficar em terceiro com os talentos que me antecederam, Márcio Guedes e Bruno Mendes, é orgulho, rapaz.
É figurado, rapaz. Os últimos serão os primeiros.
Meu ídolo, rapaz. Meu ídolo, pô.
Ri melhor que ri por último. Os últimos serão os primeiros. E
aí, isso é uma grande mentira, mas vambora.
Tem o mesmo coração, o sentimento que eu tenho.
Por favor, atenda seu programa, Valdir.
Olha só, a primeira pergunta que você falou sobre o Estádio Olímpico, o Olímpico continua, né? Mas eu também achava mais charmoso. Mas eu fui na Arena do Grêmio duas vezes. Uma vez com você, fazer o Botafogo, e uma vez com o Borges. É diferente a Arena do Estádio
Olímpico. Aliás, um abraço pro Borges, que faz muita falta aqui na Nacional. Um abraço, Carlinhos.
Um abraço pro Carlos Borges. Então, olha só. Falando do jogo, eu graças a Deus eu não sou cardíaco, e mesmo se fosse com seleção, no meu sentimento é apenas de profissional, não tenho sentimento de paixão, paixão é a partir do dia 14 com o Cruzeiro e o Botafogo. Então, eu vejo o Brasil favorito, vejo claro que o Brasil é o favorito, pô, se conseguir não ser favorito contra o Paraguai, conseguir empatar com o Catar, ganhando 2-0, uma seleção fraca, como disse meu Márcio, tem um Gatito Fernandes, o Paraguai vai jogar pro pênalti, isso é óbvio, vai jogar pro pênalti. O que me dá um certo alento em concordar com os companheiros é que ele deu uma mexida boa no jogo passado. Botou o Gabriel Jesus pelo lado, Firmino por dentro, Everton na esquerda, e o Alan hoje entra no lugar do Fernandinho, que o Fernandinho não devia nem estar lá. Mas como uma ação entre amigos, o negócio de ação entre amigos é muito forte atualmente, né? Tem ação entre amigos no futebol, tá, né? Principalmente com o Tite, que ele convoca direto os amiguinhos que foram para a Copa do Mundo de 2014, 2018, tem gente que não devia estar lá, mas ele convocou. Então já que está lá, mas felizmente o Fernandinho não joga hoje. Eu acho que o Brasil é o favorito, vai enfrentar uma baita de uma retranca. Se tiver a sorte que deu contra o Peru, que com 12 minutos fez 1-0, o jogo fica fácil. Mas eu vejo um jogo difícil, não pela boa qualidade do time paraguaio, e sim pela maneira defensiva como vai se postar.
Tá certo, então. Lembrando, como o Bruno já citou, o atacante Richarlison está fora do jogo desta noite contra o Paraguai e talvez até do restante da Copa América. O jogador do Everton da Inglaterra foi diagnosticado com cachumba. Cachumba, depois, essa idade é perigosa. O tratamento requer repouso absoluto, isolamento do grupo por causa de risco de contagem. Risco de contágio e toda a delegação será vacinada depois da partida. Então, cachumba a gente pega quando pequenininho. Cachumba, catapora, sarampo. Sei
que eu peguei catapora, rapaz, já depois de casado, quando a minha mulher estava grávida, da Luiz.
É um perigo isso.
Pra casa da minha mãe.
É um perigo. Realmente tem que tomar cuidado, que é altamente contagioso. Então é isso. Então, melhoras para o nosso Richarlison, que é um dos destaques da seleção brasileira. O Bruno, rapidinho, Bruno. O Richarlison ficando de fora facilitou a vida do Tite, né, Bruno?
Facilitou. Eu mesmo colocaria o Richarlison de centroavante. Está numa fase melhor do que a do Firmino. Serviria melhor o Firmino caindo pelas pontas também. Não serve. Nem o Gabriel Jesus. Eu colocaria o Richarlison centralizado na seleção brasileira.
Por isso que eu te fiz essa pergunta, eu me lembrei, você falou isso inclusive ontem, você falou aqui no programa No Mundo da Bola, a pergunta foi feita para você para realmente ver a sua posição e ratificá-la. Bom, dando sequência ao programa No Mundo da Bola de hoje, meu amigo Rafinha.
Nacional.
É bacana, repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações das quartas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Vem aí o artilheiro do amor, ele é ligado.
Rodrigo Ricardo.
Amor.
Isso, fala, Rodrigão.
Boa tarde, Ricardo Mazella, boa tarde a todos os nossos amados ouvintes, nossos queridos comentaristas. 12 minutos do segundo tempo, Inglaterra 3, Noruega 0, praticamente as Leoas, as Lioness, já carimbaram vaga para as semifinais, lembrando que a Inglaterra vai jogar contra a França e Estados Unidos, que se enfrentam amanhã nas outras quartas de final.
Eu estou achando esse jogo envolvendo França e Estados Unidos, acho que o melhor jogo das quartas de final, na minha opinião.
É, muita gente até achando uma final antecipada, né? As donas da casa, a França, que é montada a partir da equipe de Lyon, que é tetracampeã europeia de seleções, por ser a dona da casa, investiu muito no futebol para conquistar esse título, né? Mas passou um sufoco danado para passar pelo Brasil, até porque o Brasil jogou muito bem.
Acho que até não merecia muito, não, mas
enfim. Os Estados Unidos também passou um sufoco danado para passar pela Espanha, venceram por 2-1. Já esse jogo aí, a Inglaterra era a favorita, inclusive nas bolsas de aposta, na enquete feita pela FIFA, 64% dos internautas apostavam na Inglaterra. Inglaterra venceu todos os adversários até agora e nas oitavas de final passou pela Camarões por 3-0. Já a Noruega, que já tem um título na história, ganhou o título de 95, perdeu para a França na fase de grupos e empatou com a Austrália e só se classificou nos pênaltis, né? E realmente a Inglaterra fez um gol logo aos 2 minutos com a Jill Scott, ampliou ainda no primeiro tempo e agora no segundo tempo fez o terceiro gol.
A bronze.
Chute
de fora da área.
Lindo,
né?
Lindo gol. O Beckham, que está assistindo a partida lá na França, aplaudiu como todos no estádio. Belíssimo gol. Inglaterra praticamente já liquidou a fatura. Mas ela...
Eu também acho. 17h20, antes do break comercial, você falou no David Beckham. Eu queria saber do Márcio, que é o... Não é o mais... Valdir é mais velho que você, Márcio, mas você acompanha bem. O David Beckham, ele foi tudo isso ou era mais um pouco de marketing? O que você acha?
Não, ele foi menos do que isso. Tinha marketing no meio. Era um bom jogador, com grandes momentos, um momento de baixa. Acho até que o oba-oba da vida dele como popstar atrapalhou a carreira dele como jogador. Mas ele também se deixou levar um pouco para aquela vida de, né? Aquela vida de encantos, de passeios, de publicidade. Mas foi um bom jogador. Não chegou a ser super craque, digamos assim.
É, eu também achei. Não foi...
Ele foi casado com mais pai Siguel, um cara boa
pinta, bonitão,
então, não sei se...
Você foi casado no passado, se foi casado, você já separou o cara, não?
Teve uma senhora que foi diretora aqui, tal de Edna, que era, né, que trabalhava em revista de fofoca, não trabalha em revista de fofoca, então não sei.
Mas você falou no passado, foi casado, então...
Casou, então, tá bom, foi casado. Eu não sei que trabalha em revista de fofoca, eu sei que ele aproveitou e seja um cara boa pinta, bonitão, casado com mais pai Siguel, então cruzou tudo. Mas bola, ele é um jogador comum, na minha opinião.
Comum,
porque o cara...
Comum também não, né, Valdir? Exagerado.
Eu não sei isso tudo, não é que nem o Ronaldo, que fala, maravilhoso. O Renato foi melhor do que ele, o Jairzinho foi melhor do que ele, mas não tinha o Marcos que ele teve. Você
tá falando
do
Ronaldo Gaúcho ou Ronaldo Gorducho?
O Gorducho. O Gaúcho jogou muito, esse é brincadeira. Esse foi craque.
Daqui a pouco, agora não, senão o Mazé vai ficar chateado comigo. Daqui a pouco, quando você tiver um espaçozinho, eu quero a sua opinião sobre Birubiru e sobre o Alan Ruiz.
Aqui virou o No Mundo do Botafogo, já. Como eles pegam? No Mundo
do... Não tem o Esfládio? Hoje tem o Fogo na Bola.
Fogo na Bola. Ô Bruno, tira a dúvida, foi um jogador comum ou foi um pouquinho acima, ou foi acima da média o nosso simpaticíssimo David Beckham?
Foi acima da média, foi um jogador que teve num marketing que, conforme foi falado, às vezes atrapalhou, muitas das vezes ajudou, mas foi acima da média, foi um jogador respeitado, foi um dos galácticos do Real Madrid, foi um dos jogadores que, ídolos da torcida da Inglaterra.
É verdade, eu tô com você e com o Márcio, acima da média, não foi um craque, um super craque, mas um jogador foi muito bom, foi diria um craque, não super craque, ele é um cara acima da média e foi por muitos anos o principal jogador do futebol inglês.
O Valdir vai preferir o Rodrigo Beckham, que
jogou no Botafogo. Ah, com certeza.
Mas esse me deu alegria, Valdir... mas também não foi isso tudo, Bruno,
Nervoso. Foi mas melhor foi... que o original.
Não, mas... não foi melhor que o original. O original tinha muita mídia. Rapaz, o futebol, ele é cruel. Às vezes, tem uns caras que jogam muito, e o Márcio, que é da minha geração, como você, o Bruno é
mais novo.
Eu não, sou tua geração. Tem muitos jogadores que jogou muito e que não teve a valorização profissional de outros que não
jogam. Cite um exemplo.
Eu vou te dar um exemplo. Ademir da Guia jogou muito. Foi um monstro, mas nunca foi reconhecido quando jogou a Copa do Mundo como titular.
Fala alguma coisa, Cabeça. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde, pessoal. Você ouvinte ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Olha, sobre a pergunta do Márcio, que ele perguntou do Alan Ruiz. Ele atua, ele pertence ao Sporting de Portugal, tem contrato com o clube português até 2020 e está num clube da Argentina, Aldrovise. Alguma coisa nesse sentido, mas não vem bem. O nome do Birubiru já está praticamente acertado. Inclusive, a gente conversava com o Valdir lá na nossa redação.
O Valdir falou ontem aqui, dependia do exame médico.
Está acontecendo sendo feito agora tarde.
Ele de falou olho com o Mufa.
Eu estou de olho ali no anúncio oficial que pode acontecer. O Botafogo também estaria de olho num meia. Esse meia pode ser o Alan Ruiz ou pode ser também o Marlone, que está no Goiás. Só que o Marlone quer vir, mas a diretoria do Goiás entende que o Marlone faz parte e tem muita importância dentro do elenco, por isso a negociação é difícil. Marlone quer, mas a negociação não é tão fácil assim.
Só para completar, eu conversei com algumas pessoas hoje do Botafogo e o Marlone quer vir, já pediu para facilitar a sua vinda. E graças ao bom Deus, o Léo Valença vai voltar pro Chile.
Tá bom. Respondeu, Márcio?
Tudo certo, ótimo.
Tá bom, então. Vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. Depois de falarmos do fogão na bola.
Fogo na bola.
Fogo na bola. o cantinho. Hein, Bruno? Você vê como eles choram, reclamam, que eles...
Nós nos entendemos. Nos entendemos.
Aí depois do fogo na bola, vamos dar uma paradinha já. Mas a gente volta com o programa No Mundo da Bola.
Isso é de graça, meu.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Que delícia!
O Rafa travou na hora que o Valdir está me dando uma notícia aqui, eu fiquei irritado. Já vamos falar por 20? Vamos falar depois, a gente fala. Solta agora, meu amigo Wagner Gomes, porque está na hora do...
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes sabe tudo.
Wagner Gomes.
O ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Jack, é investigado há 4 anos por autoridades na França. A acusação é corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Tudo para encobrir casos de doping, extorsão e suborno no atletismo mundial. Além de Jack, estão sendo acusados o chefe de atletismo da Rússia e tesoureiro da Federação Internacional, Valentim Balaknikev, e o ex-técnico da seleção russa, Alexei Melnikov, o antigo assessor de Jack, Habib Sissé, e o ex-chefe de antidoping da Federação Internacional, Gabriel Dolé. Todos estiveram envolvidos no caso de Liluia Chobukova, que venceu a Maratona de Londres em 2010. Ela pagou $600 mil para encobrir a violação em seu passaporte biológico. Isso abriu a porta para sua participação nos Jogos de Londres em 2012. Os promotores pontuam que Jack, juntamente com o filho, receberam mais de 3 milhões de euros para camuflar testes positivos de doping e, acresça isso, suborno de votos em concursos esportivos. A seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas está no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo para a terceira fase de treinamento desta temporada. A equipe nacional se prepara para os Jogos Parapan-Americanos de Lima, cujos finalistas da modalidade se classificarão para os Jogos Paralímpicos de Tóquio no ano que vem. A seleção feminina ficará no centro de treinamento até sexta-feira. E neste período realizará amistosos contra times masculinos. Das 13 atletas convocadas, 8 defendem clubes paraenses. Uma das estratégias de treino é realizar amistosos com times masculinos de clubes paulistas. Durante esta fase de treinamento, a seleção entrou em quadra 2 vezes contra a equipe do Hospital das Clínicas e venceu ambas as partidas, 65 a 36, 57 a 24. Já na partida contra o ADESP, o placar foi de 57 a 45 para a seleção brasileira. O outro adversário da equipe feminina é o atual campeão brasileiro, Magic Hands. Ao todo serão 3 jogos. A seleção feminina do Brasil está garantida no Mundial Juvenil de Tênis de Mesa na Tailândia. Na última quarta-feira, pelo Pan-Americano Juvenil, em Cancún, no México, as atletas conquistaram a última vaga pela repescagem do torneio por equipes. Júlia Takahashi, Laura Watanabe e Lívia Lima precisavam de 2 resultados positivos para garantir um lugar no Mundial, e foi o que fizeram. O primeiro veio contra o México, 3-2 para as brasileiras, com destaque para Lívia Lima, que teve papel importante vencendo 2 vezes. Na decisão, o adversário foi o Equador e o placar positivo foi o mesmo, 3-2, decidido na última partida por Júlia Takahashi, após vitória de 3-0 sobre a equatoriana Alejandra Ventimila Vergara. Laura e Lívia também garantiram uma vitória cada no confronto. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Antes da sequência no estádio, tem mais uma nota aqui para informar para vocês. Só confirma o tempo e o placar do jogo quartas de final, Copa do Mundo, na França feminina.
20 minutos do segundo tempo, Noruega 0, Inglaterra 3. Inglaterra bem perto de ser a primeira semifinalista da Copa de Futebol Feminino e vai esperar o vencedor do jogo entre França e Estados Unidos. Um detalhe, a Noruega vence em sua principal jogadora para a competição, que é Ada Hegerberg. Tá jogadora certo. Que não quis vir por conta de grana. Falou que a Federação Norueguesa de Futebol paga mais aos homens e menos às mulheres. Ela, que inclusive foi a melhor jogadora do mundo em 2018, falou que não topa isso, que a igualdade de gêneros tem que ser prioridade.
É, eu acho que isso é uma questão muito complicada e não sei se é correta. Depende do faturamento, depende do... Né, de mil coisas por trás, mil séries de coisas por trás, que não é, não é por aí. Eu acho que ela tem que ganhar o máximo, ela é a melhor do mundo, todo mundo tem que ganhar bem. Mas tem que ver quanto custa uma cota no futebol feminino, quanto é o aporte de televisão, de patrocinador, para poder cobrar.
A presença
cobrar.
De público.
É, tem mil coisas.
Mas na Noruega, o futebol feminino é mais popular que o feminino.
Ah, eu não sei, eu só estou colocando... Só tem que colocar, quer dizer, esse tipo de colocação entre igualdade de gênero, ok, tá tudo certo, mas tem que ver outras coisas, não é só isso, no meu modo de ver. O Valdir já vai trazer uma informação a respeito do Flamengo com o Fluminense, mas na sequência do Momento Estádio, vamos falar de atletismo. Nos últimos 3 anos, o medalhista de ouro olímpico, Thiago Braz, tem sido ofuscado por outro brasileiro no salto com vara. Augusto Dutra superou o campeão da Rio 2016 nos últimos 3 grandes prêmios do Brasil de atletismo. E mais recentemente no Campeonato Sul-Americano da Argentina. Repórter Lincoln Chaves conversou com ele. Vamos ouvir.
Lincoln Chaves. Thiago Braz entrou para a história do esporte brasileiro com a medalha de ouro no salto com vara masculino na Rio 2016, medalha recorde olímpico, aliás, com 6 metros e 3 centímetros, mas no ciclo dos Jogos de Tóquio, ele tem passado longe do salto dourado. O aumento na carga de treinos para suportar uma vara mais pesada, as dores nas costas e na panturrilha que o tiraram do Mundial de 2017 e a falta de resultados levaram Thiago a ter o posto de número 1 do país na prova ameaçado. Apenas um ponto separa o campeão olímpico, hoje o 11º do ranking da Federação Internacional, de Augusto Dutra, o 12º, mas com marca melhor que a do rival em 2019. O medalhista de ouro no Rio atingiu 5,71 metros em uma etapa da Liga Diamante em maio. Já Augusto saltou 5,75 metros para vencer o GP Brasil de Atletismo em abril. Inclusive, ele levou a melhor sobre Thiago nas últimas 3 edições do GP e garante que a concorrência com o conterrâneo é sadia.
Fora da prova, a gente conversa normal, a gente se respeita, tanto é que a gente é de Marília, do mesmo lugar, da mesma cidade, né? Eu saí primeiro, depois ele saiu. E eu acho importante, porque eu acredito assim que um puxa o outro, né? Um salta mais que o outro em uma competição, aí o outro se prepara melhor. Então eu acho que essa rivalidade é interessante no esporte.
Assim como o Thiago, Augusto representará o país nos Jogos Pan-Americanos de Lima. O índice de 5,71 metros foi atingido em abril na Argentina e será a estreia dele no evento.
Eu já fui para as Olimpíadas, já fui para grandes competições, só que era a competição que faltava na minha carreira, né? O Pan-Americano. Eu espero encontrar fortes competidores, como o Sam Kendricks, um grande amigo meu americano, o próprio Thiago Braz, que vem treinando bem aí, que vai vir com tudo. Quanto mais adversários assim em alto nível, né? Para mim é melhor, porque eu me sinto melhor na prova e consigo crescer.
Sam Kendricks, a quem Augusto se refere, é o líder do ranking mundial da Federação de Atletismo e favorito ao ouro no Peru. Para ter chances de vencê-lo, o brasileiro terá que superar a melhor marca da vida de 6 anos atrás.
Eu acredito que a marca de 5,90 por aí possa estar ganhando. Mas como toda competição, ninguém sabe como que vai ser, ninguém sabe quem vai ganhar. Mesmo o cara, o melhor do mundo, esteja na competição, pode dar errado para ele. Então eu quero melhorar minha marca, já tenho melhorado em treino, já tô muito bem, só preciso encaixar ali na hora da prova, da competição, né? 5,82 metros, minha melhor marca. Eu quero fazer 5,85 e chegar no 5,90, e que para mim tá bem, tá real, né, essa marca pra mim.
Além de Sam Kendricks, também rivalizam com os brasileiros o canadense John Nancy Barber, 7º do mundo, e os norte-americanos Christopher Nielsen e Cole Walsh, 9º e 15º do ranking. A disputa do salto com vara no Pan será em 10 de agosto. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado, Lincoln, pelas informações. Aqui você fica a par de todos os esportes do programa No Mundo da Bola. Psiu, psiu é passarinho. Olha aqui, vamos em frente. Olha aqui, ó. Valdir, qual a informação envolvendo Flamengo e Fluminense?
Eu falei com o meu amigo Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e são algumas informações, uma mais ou menos, outra boa para o torcedor tricolor. A boa, o Walter está vindo, goleiro do Corinthians, né?
Já é certo, tá, ou não? Tá bem
encaminhado. Praticamente tudo certo para ser anunciado a qualquer momento. E a outra é com relação ao Flamengo, procurou o Fluminense, e a proposta é Berrio, Trauco em definitivo, o menino lá, o atacante Lincoln, emprestado por um ano, e o Flamengo pagaria 15 milhões de euros por 50% do Pedro. O outro 50% é do Atsu.
Sim.
É a empresa que detém o Atsu. E o Fluminense, em caso de uma venda para o exterior, teria 25% de percentual.
Márcio, o que você acha da proposta do Flamengo para ter Pedro?
Achei uma proposta meio estranha, né? Meio surpreendente, né? Eu acho que talvez fosse melhor o Fluminense esperar um pouquinho mais para saber exatamente qual é a dimensão do futebol e da carreira do Pedro. Porque se fosse aquele Pedro do ano passado, eu diria que na proposta era boa, mas o Pedro atual eu não sei, fico na dúvida. O Flamengo oferece algum, agora Berrio, qual é o outro? Trauco?
Trauco,
lateral esquerdo.
Trauco, Berrio, mais 15 milhões de euros, não é isso?
É. E mais um jogador, por um ano emprestado, Vinícius.
Não, Lincoln.
A princípio não, eu esperaria mais um pouco. Mas no momento, eu não sei, a não ser que o Fluminense esteja de pires na mão, mas...
É, o que também é verdade, tá, né? É verdade. Fala, Rodi.
Desculpe, só uma coisa que eu achei muito desagradável, eu acho que ele está botando os pés pelas mãos, o treinador do Flamengo, foi, ligou pro jogador, fazendo a cabeça. Ele já botou 7 pessoas para dentro, afastando o Flamengo com uma série de profissionais. Agora, a gente não sabe se é treinador, se é manager, se é gerente de futebol, diretor executivo. Ele tem que receber o jogador
ele e pronto. Ele ligou pro Pedro, inclusive, treinar, né?
Ligou pro Pedro. Eu acho que a atitude que sabe. Criticavam tanto o Vanderlei por essa atitude, aí veio um cara de fora para fazer uma atitude dessa, que eu acho que não é função de treinador.
Eu quero a opinião do Rodrigo e também do Bruno, para que a gente dê sequência ao programa.
Mas ela, rapidamente, só lembrando que a multa rescisória do Pedro é de 50 milhões de euros, né? E realmente saiu hoje em toda a imprensa essa negociação que o Jesus tomou de frente, teria ligado diretamente para o Pedro, falou que inclusive já tinha interesse do Pedro para trazer ele para a Europa, lembrou do Pedro que ele teve uma passagem pelas categorias de base do Flamengo.
Mas o Jesus nunca trabalhou com ele.
Alguém cantou essa pedra aí para o Jesus, que ele levantou esses argumentos aí para o Pedro, mas é a história. E para o Pedro seriam 850 mil de salários para um contrato de 5 anos.
Para quem ganha 100, né?
É melhor, para fechar... Agora,
Marcelo, sinceramente, não é muito legal ele chegar agora como treinador, ficar dando uma de empresário, fazendo contato com o jogador do mesmo clube que é rival do Flamengo. É
ridículo.
Olha, isso. Eticamente, eu não gostei também. Não é papel dele, não é pago para isso, não. Que é isso. Daqui a pouco ele vai querer ver qual o porteiro do clube, vai entrar no marketing, vai entrar na política do clube. Assim tá demais, isso aí vai dar problema, hein?
Bruno, fecha o assunto, Bruno.
Olha só, Mazella, eu acho que se eu fosse da diretoria do Flamengo, não faria isso. Procuraria um outro jogador. A diretoria do Fluminense está entrando agora. Seria um grande problema para quem está entrando. Precisa de dinheiro e você tem que segurar o jogador com parte de salários e premiação atrasada. Se eu fosse o Flamengo, procurava, já que o Flamengo e o Fluminense têm um entendimento muito bom. Se eu fosse o Mário Bittencourt, e me parece que o Mário Bittencourt é muito amigo do Marcos Braz, procurava um entendimento ali para que o Flamengo desistisse dessa contratação.
Tá certo, então. 17h39, deixa eu cumprimentar, ele tá chegando agora.
Maurício Costa.
Valeu, Maurição, as informações do confronto entre Venezuela e Argentina pra gente. Boa tarde, você que faz tibum na notícia.
Boa tarde, Mazella, boa tarde a todo mundo aí. Não sei exatamente quem passa no mundo da bola, mas...
Boa tarde, Maurício.
Rapaz, Valdir Luiz, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Aqui no
boa Maracanã, tarde, Maurício.
Boa tarde, Márcio Guedes, eu escutei a voz do Bruno, boa tarde, Bruno, boa tarde, Rodrigo Ricardo, possivelmente o Cabecinha também está aí, o nosso Luiz Ferreira. Bom, a gente está aqui no aguardo da entrevista coletiva da Argentina, né, do técnico Scaloni. A gente não sabe qual vai ser o jogador ainda, já falaram que pode ser o Agüero, mas fica a expectativa de saber qual jogador que vai falar nessa entrevista coletiva da Argentina. Começa às 6h30 da noite. E a Argentina que já treinou, nem a Argentina nem Venezuela, ninguém vai fazer reconhecimento de gramado. Eu ainda não sei, já pesquisei aqui, mas eu não sei se isso é um pedido da organização da Copa América para proteger o gramado do Maracanã. O fato é que a Argentina já treinou hoje mais cedo no CT do Fluminense. E aí tem algumas notícias interessantes, né, sobre o fato da Argentina ter treinado no CT do Fluminense. Primeiro, é um retorno interessante para o Fluminense internacional. Muita gente falando muito bem do CT Pedro Antônio, inclusive estava lendo agora há pouco uma matéria no jornal AS da Argentina, da Espanha, falando muito bem do CT, que é maravilhoso, o gramado esplendoroso, só que aí vem a questão que não é um problema do Fluminense, né? Uma questão do Rio de Janeiro, por ele ser do lado da Cidade de Deus. Aí eles entrevistam os taxistas, os motoristas de Uber que levaram eles para lá, os repórteres, dizendo que é do lado de uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, que tem mais arma do que pessoa. E aí a notícia, né, do AS era Messi treina do lado de uma das favelas mais perigosas do Rio. Então, a gente sabe que não é exatamente assim, mas é a notícia, né? Então, a parte positiva e a parte negativa dessa exposição do Fluminense em receber seleções como a do Uruguai e também hoje e ontem também a da Argentina. O técnico da Argentina vai ter um problemão para a partida de amanhã contra a Venezuela. Ele não vai poder contar com o lateral direito, o Saravia. O Saravia está com uma dor lombar, portanto está cortado. Ele vai ter que pegar o zagueiro, o Foyce, vai botar o zagueiro Foyce para a lateral direita e vai ter que, então, entrar com o zagueiro reserva. Portanto, a Argentina vai jogar com o zagueiro. Ele faz isso no clube dele já, mas não é algo normal, mas ele faz às vezes quando é necessário. Então a Argentina sem lateral direito, titular no meio de campo. O Acuña também deve entrar no lugar do Lo Celso. A Argentina praticamente definida depois do treino de hoje, deve jogar com o Armani, o Fuentes na direita, o Pezzella e o Otamendi na zaga e o Tagliafico na esquerda. Paredes, Depoul e Acuña, Messi, Agüero e Lautaro Martínez. Esse deve ser o time da Argentina. Lembrando, daqui a pouquinho a gente tem a coletiva de imprensa da Argentina, que não vai treinar aqui no Maracanã, por parte da Venezuela. A gente já teve...
Maurício, antes de você falar da Venezuela, deixa eu dar um cortezinho aqui. Você vai falar da Venezuela, claro. Mas a Argentina é o time principal, uma seleção mais forte. Sabia do Bruno Mendes? Se você acha que a Argentina vai ter dificuldades com a Venezuela, com o Brasil, você acha que vai ter contra o Paraguai logo mais, hein, Bruno?
Eu acho que a Argentina, se não abrir o olho também, a Venezuela está quietinha. Eles colocaram na cabeça que estão usando, o técnico está usando o problema interno que a Venezuela vive para motivar os jogadores e acrescentar um pouco uma pitada de ânimo nesses jogadores. A Argentina não vem apresentando um bom futebol. O Messi até jogou melhor o último jogo, mas a Argentina também vem mais uma vez decepcionando na Copa América. Se não abrir o olho, também dança.
Você, rapidinho, você acha isso, Márcio?
Mais ou menos eu acho também, mas a Argentina está num processo de evolução. Eu gosto muito dessa formação ofensiva com o Messi, Agüero e o Lautaro Martínez, que é um garoto aí que promissor. Eu tenho uma sensação de que a Argentina vai fazer sua melhor partida contra a Venezuela, que, no entanto, surpreende na Copa América, tem evoluído também, pode ser um jogo complicado. A Argentina tem que evoluir para ganhar. Se repetir suas piores atuações, o jogo pode complicar. Agora eu queria falar só uma pequena coisa, viu? Eu encontrei hoje no Leme, meu caro Mazzello, um grupo de venezuelanos. Esse grupo veio com dificuldade ao Brasil e tal, e estava vendendo, inclusive, uns santinhos, as coisinhas lá típicas da Venezuela, para faturar algum. E eles falaram de dificuldade de lá, que inclusive pretendem sair de lá breve, mas não vão fazer agora por razões familiares. Enfim, uma conversa interessante com os venezuelanos que fizeram uma verdadeira peregrinação por ônibus e tal, para chegarem aqui para ver esse jogo da Venezuela. Curioso, né?
Curioso, bem curioso. Você comprou o santinho ou não?
Comprei, não exatamente o santinho. Comprei uma espécie de um recuerdo.
Tá bom,
uma espécie,
então.
Uma espécie de coisa de madeira típica feita por eles lá.
Ok, então deixa eu voltar uma coisa típica. Vamos lá, Valdir.
Deixa eu só dizendo ainda sobre o jogo, Mazzello. Eu acho que na hora de uma decisão, e hoje a partir de hoje é uma decisão, a camisa e a tradição pega. Com todo respeito à Venezuela, fez uma campanha razoável, mas eu acho que na hora da decisão a Argentina tem mais força, concordo com o Márcio, tem tudo para fazer um bom jogo, cresceu, viu o último jogo da Argentina, venceu por 2-0 no domingo, eu acho que a Argentina passa pela Venezuela.
Bom, vamos ver então, que a situação da Argentina é bem parecida com a do Brasil, está devendo e muito. Volta, Maurício!
Eu diria até, Mazzello, pior que a do Brasil, e isso está sendo muito comentado aqui. Com
verdade, você tem razão.
Argentinas, porque se você for reparar, a Venezuela fez 5 pontos em um grupo em que ela tomou um gol só, sendo que foi o gol contra a Bolívia, o jogo que ela venceu, não tomou gol contra o Peru, não tomou gol contra o Brasil, e não perdeu. E a Argentina tem 4 pontos, perdeu para a Colômbia, e empatou com o Paraguai e ganhou do Catar, né? Esse último jogo que o Valdir falou foi 2-0, mas 2-0 em cima do Catar. Então, a situação aqui dos jornalistas argentinos, por incrível que pareça, é de apreensão, viu, em relação ao jogo de amanhã. Basta lembrar que as últimas 3 partidas entre Venezuela e Argentina, a Argentina não venceu. A Argentina, eles empataram as 2 das eliminatórias em Buenos Aires e também na Venezuela e perderam um amistoso disputado em março, em Madrid, para a Venezuela por 3-1, com todo mundo em campo, com Messi e tudo mais. Então, é lógico, que é como foi o que o Valdir falou, é uma eliminatória. Tanto que a última vez que essas duas equipes se enfrentaram em uma Copa América foi nas quartas de final da Copa América Centenário 2016 e a Argentina venceu a Venezuela por 4-1. Só que o técnico Rafael Dudamel, técnico da Venezuela, falou que de lá para cá, de 2016 para cá, muita coisa mudou. Né? Mudou o técnico da Argentina, mudaram os jogadores. E ele disse que a Venezuela está muito melhor do que 2016, melhor do que nas eliminatórias, melhor do que, inclusive, no amistoso contra a própria Argentina, que a Venezuela venceu por 3-1. E aí vem aquela pergunta, é a partida mais importante da história da Venezuela? Para quem não sabe, a maior colocação em competição oficial da Venezuela até hoje foi um quarto lugar na Copa América de 2011, disputado na Argentina. Se a Venezuela passar pela Argentina, ela já iguala esse feito. E o técnico Rafael Dudamel respondeu que a partida de amanhã é a mais importante da história da Venezuela.
Cuando hablamos de ir escalando posiciones en Sudamérica y a nivel mundial y vas logrando este tipo de resultados, el siguiente
partido... Cuando hablamos de escalar posiciones en América del Sur a nivel mundial y você va conseguindo esos tipos de resultados, esa partida gera una mayor expectativa. Y siempre a siguiente va a ser la más importante, y siempre a siguiente va a ser la de mayor dimensión. Enfrentar a Argentina bicampeã do mundo, enfrentar a Argentina que tem em seu plantel o melhor jogador do mundo, poderia dizer sim ser a partida mais importante da nossa história. Mas não estamos aqui para este tipo de repercussão. Isso deixamos para quem está de fora. Estamos aqui para valorizar nossa boa sensação, produto de uma excelente primeira fase. Estamos fortalecidos por como estamos crescendo de rendimento e sentimos que, com muita propriedade e respeito, que estamos preparados para fazer uma linda partida e conseguir 3 pontos que nos classifica para a semifinal.
E que sentimos com muita propriedade e com muito respeito que estamos preparados para hacer un lindo partido y mañana aspirar a los 3 puntos que nos sitúen en semifinal.
A confiança do Rafael Dudamel é muito grande. Aliás, foi a melhor coletiva até hoje aqui no Maracanã, nessa Copa América, do técnico da Venezuela. Não quis entrar em parte política do país dele, deixou isso bem claro. Só quis falar sobre futebol e vencer para dar alegria ao povo da Venezuela, que ele tem certeza que vai todo mundo olhar e torcer para a equipe Vino Tinto, né, como é chamada a equipe da Venezuela. E é bom lembrar também que o próprio Rafael Dudamel, ele fala assim: a gente sabe que o jogador, as grandes equipes sul-americanas, Brasil, Argentina, Uruguai, eles estão há 60, 70 anos na nossa frente e que a gente precisa encurtar essa distância. Ele falou isso várias vezes durante a coletiva. E como é que a gente vai fazer isso? Mostrando para as nossas divisões de base que a gente tem condição sim, que a gente não é tão tecnicamente inferior, mas que essas seleções, principalmente as do sul do América do Sul, ele citou Paraguai, Argentina e Uruguai, eles acreditam do início ao fim, eles têm uma raça, um futebol enraizado, eles respiram futebol. E a gente precisa mostrar que a gente também precisa respirar futebol. Então, existe uma confiança muito grande que o futebol da Venezuela vai mudar, né, principalmente para as próximas gerações. Em relação à partida de amanhã, em como para Messi, como ganhar da seleção da Argentina, o técnico Rafael Dudamel falou bem confiante na sua estratégia. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que os primeiros 15 minutos vão ser fundamentais para nós, em el marcar território, en la firmeza con que nos empleemos en cada decisión que tomemos.
Eu acho que os primeiros 15 minutos serão fundamentais para a gente em marcar território, demonstrar a firmeza de cada decisão que vamos tomar. Tem que fazer o rival sentir desde o início que você veio para ganhar, que você veio para trabalhar, para alcançar o resultado. E aí o rival também vai sentir que tem uma grande dificuldade pela frente. Mas sabemos como a partida vai ser dura, mas passa por aí, porque em cada momento temos que estar firmes, seguros e produzirmos a confiança que nos leve a conseguir nosso objetivo. Haverá momentos de pressão, de maior relaxamento, muitos momentos emocionais do jogo, mas isso só vamos observar durante a partida.
Haverá momentos de pressão alta, haverá momentos de um maior repliegue, te lo marcam os momentos emocionais del jogo. Y eso solamente podremos observarlo en el partido mismo.
É isso aí. Argentina, Venezuela. Venezuela e Argentina amanhã, 4 horas da tarde aqui no Maracanã, valendo vaga na semifinal da Copa América de 2019. Vai lembrar que também é o retorno da Argentina ao Maracanã, a primeira vez que joga desde a derrota na final da Copa do Mundo de 2014. Daquela seleção que perdeu para a Alemanha para essa, apenas o Messi continua no time titular. Todos os outros 10 mudaram, não tem mais nenhum jogador além do Messi que jogou aquela final como titular, viu, Mazella?
Tá certo, Maurício, 17 horas e 51 minutinhos. Vou te mandar uma boa tarde pro Maurício, segura, já cortou, não tá na linha ainda. Pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões, Amazônia, toda a rede nacional de rádio, você que navega na internet, ebc.com.br. Maurício, você como um profundo conhecedor da América do Sul, você acha que tá mais pra Venezuela ou pra Argentina esse jogo?
Tá mais para a Argentina, lógico, né? Não tem como você dizer que a Argentina não é a favorita para vencer essa partida. Mas o que a gente viu da Venezuela na primeira fase e do que eu vi da Argentina, eu não apostaria todas as minhas fichas, não. Vamos lá. Não ficaria surpreendido se a Venezuela passar, nem que seja nos pênaltis. Mas é lógico, eu acho que a Argentina vai levar ela.
Tá certo. Um abraço, Maurição. Escuta essa, Maurício. O Valdir, qual a melhor cobertura da América do Sul? Quem faz?
Maurício.
Perfeito. Um abraço e até lá. A gente já volta com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
De participar da nossa programação 971-1999-66 971-1999-66 é o WhatsApp da Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, 17h55, confirmando o jogo encerrado na França, primeiro jogo das quartas de final, oitavas de final, quartas de final?
Quartas de final,
primeiro país classificado para a semifinal.
Save the Queen, a Inglaterra, a primeira semifinalista da Copa do Mundo de Futebol
Como
Feminino.
Como é que é em inglês?
Save the Queen.
O que significa, Valdir, Pode Save ser... the Queen?
Não sei não, pergunta o Márcio Guedes.
Márcio Guedes, o que significa Save the Queen?
Salve, rainha!
Viva, Jair!
Que beleza!
Inglaterra é a primeira semifinalista aí da Copa de Futebol Feminino, agora aguarda vencedor de França e Estados Unidos, que jogam amanhã às 16h, hora de Brasília, e depois se enfrentam terça-feira na cidade de Lyon, na semifinal.
Tá certo, então. 17h55. Pois não, senhor Márcio?
Amanhã vai ter outro jogo também da Copa América, né, à noite, né?
Sim, Argentina.
Argentina, 4 horas da tarde.
Argentina e
Venezuela. Não, mas tem um jogo à noite também. Tem um jogo à noite.
Tem um jogo em São Paulo, é Colômbia.
A Colômbia pega quem? Chile e Colômbia, né, Luiz Ferreira?
Um jogão, né?
Luiz Ferreira tá confirmando.
E os gênios que fizeram tabela, não sabem fazer tabela, deixaram domingo livre.
Exatamente. Sábado é Uruguai e Peru, né? Encerra na Ponte Nova.
É, quer dizer, mas eu não sei se tem alguma coisa de televisão, alguma coisa.
Sim, domingo livre.
A gente nunca sabe o que
aí
tem por
trás.
Aí para
o Campeonato Brasileiro, não tem nenhum. Só tem 3 jogadores que atuam no Brasil. O Campeonato Brasileiro, e pararam o campeonato dos clubes.
Mas o número de jogadores sul-americanos que jogam no Brasil é muito grande. É, né?
Mas vamos lá, 17h56, o palpite de cada um para encerrar o programa No Mundo da Bola de hoje. Começo com Brasília, converso com Bruno Mendes e ele dá o seu palpite. Fala de peso.
No Brasil?
É, hoje não é Brasil, Paraguai.
Ah, sério, é verdade. Eu tô mais desligado aqui que. É. Se liga, Brasil.
Qual seria o lanchinho de logo mais, então? Que você, quando você tá assim, você tá preocupado com outras coisas.
Isso, não, falei com o Luiz Emanuel que hoje eu vou pegar leva num salaminho, num queijinho pra ficar bonito.
Que beleza, vou na padaria agora comer isso também, rapaz.
Ah, deu vontade. Isso, e o jogo, Bruno? Combina,
tem outras combinações também que dá legal. É o seguinte: 0x0, pênalti da Gatito.
0x0. Da Paraguai, então, é isso?
Isso, da Paraguai.
Tá bom, Brunão. Um abraço, irmão. Até amanhã, hein?
Valeu, um forte abraço. Até amanhã. Mas ela é um abraço pra todo mundo aí no Rio.
Essa é a categoria do Bruno Mendes, 17h57. Seu Márcio, o rei do Leme, comprou regalos hoje com os irmãos venezuelanos. E que dará logo mais? Hable, por favor.
Brasil 3, Paraguai 0. E eu lamento porque eu queria que o nosso gatinho, se o gatinho saísse vencedor, seria ótimo também.
Tá todo torcendo o Paraguai, pô, no fundo basta ser no Paraguai também. É. O coração alvinegro falou mais alto. É. Márcio!
Já vimos pra cá, não?
Vai vir pra cá hoje não, Márcio?
Amanhã. Hoje não, amanhã.
Tá bom, então amanhã vamos fazer aquele lanchinho, ok?
Torradas Petrópolis com aquele chazinho de quem mesmo? Camomila, né?
Camomila, pra você ficar bem calmo, tá bom? Abraço, irmão.
Abraço.
Tchau. 17h58, Valdirzinho.
Eu acompanho o Bruno Mendes, 0x0. E o Gatito pegando o pênalti.
Você, Rodrigo de Ricardo.
6x0 pro Brasil. É. Direito ao Olé.
Eu tô com o Rodrigo.
O Gatito vai voltar.
Balaio cheio.
Amigo, o Gatito pode levar gol no Botafogo.
Você, Luiz Ferreira.
3x1.
3x1 pra quem?
Brasil.
Brasil, então. Brasil. É. Ficou dividido, metade Brasil, metade Venezuela. Venezuela, Paraguai.
Não vamos nos enganar com a seleção horrorosa. Então não vamos nos enganar, pô.
Eu acho que dá Brasil. Não seja, mesmo não jogando tão bem, não, acho que dá Brasil. Tô mais com o Luiz Ferreira, tá mais pé no chão. Sem o fanismo do Rodrigo Ricardo, sem a decepção do Valdir, sem o pessimismo do Márcio e também do Bruno Mendes, eu acho que dá Brasil. 17h59, seu Indy, parabéns pela sua participação no programa, foi muito boa, importante. 1x0, Brasil, gol de...
Frango de Gatito.
Frango do Gatito. Obrigado, valeu, Rafinha. Obrigado a você e todo o Brasil que curtiu mais um programa. Da bola com alegria, com descontração, mas acima de tudo com opinião e com conteúdo. Até amanhã. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Cachito, cachito, cachito mio.
Iiii.